Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Vamos focar o programa desta semana na arbitragem, mais concretamente no presente e no futuro da arbitragem de futebol. Recebemos Inês Pereira e Diogo Ribeiro, que há cerca de um mês integraram a equipa que dirigiu a final da Taça da Liga entre Sporting Braga e Estoril Praia em Leiria. Ambos têm 18 anos, estão filiados na Associação de Futebol de Braga e ganharam a possibilidade de apoiar a equipa de arbitragem, liderada por Fábio Veríssimo, tendo a função, por exemplo, de levantar a placa para as substituições e para o tempo de compensação. Inês, começo por ti. Como é que surgiu esta possibilidade?
Então, todos os anos, através da APAF, acontece um encontro para todos os árbitros jovens do país. Em cada distrito são selecionados uma quantia, não sei especificar qual, nesse encontro. Tínhamos a oportunidade de evoluir, aprendíamos muito. Nesse encontro é dada a oportunidade de recebermos, digamos, um prémio, tendo em conta o nosso mérito. Fazemos alguns testes e, tendo em conta essas classificações, depois são distribuídos a diversas finais e jogos onde nós poderemos estar presentes e acompanhar. E pronto, eu e o Diogo conseguimos obter uma boa classificação e
estar na final,
sim,
da Taça da Liga. E pergunto, de que forma é que recebeste a notícia?
Da final?
Da final, que ia estar na final, se já estavas à espera?
Não estava à espera de todo. Eu fui muito surpreendida porque já no ano passado tinha estado na final da Taça de Portugal.
Através de um modelo
do Enage. Sim, também foi do Enage. Nessa altura foi o Enage que ocorreu em Castelo de Vide. E eu fui para este Encontro Nacional dos Árbitros Jovens, numa perspectiva mais de aproveitar o encontro, e não estava à espera de poder novamente ser colocada numa final. Quando percebi que, de facto, isso era possível, fiquei surpreendida e, claro, muito feliz, não estava mesmo à espera. E pronto, ainda bem que assim foi.
O Diogo também teve essa oportunidade. Olá, Diogo. De que forma é que recebeste essa novidade, essa notícia de que ia estar na Final Four da Taça da Liga? E pergunto que se, quando entraste no Enage de 2023, já ias com esse objetivo na cabeça?
Olá a todos. Recebi a notícia de uma forma... Foi alegre, quando soube que ia à final da Taça da Liga. Eu, por acaso, não ia muito confiante em que ia conseguir este objetivo. Foi incrível.
A Inês e o Diogo ganharam a chance de estar na Final Four da Taça da Liga, tal como mais 4 colegas que estiveram nas meias-finais da competição, 2 em cada. E esse prémio surgiu na sequência do Enage, como referimos, o Encontro Nacional do Árbitro Jovem, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, onde marcaram presença cerca de 150 jovens entre os 14 e 18 anos em Vila Real, no mês de outubro. Olhando para essa altura, estamos a falar de outubro, praticamente 3 meses antes da Final Four. Diogo, tiveste de te preparar de uma forma especial para tudo o que ia acontecer, até do ponto de vista mental, ou continuaste a arbitrar jogos da Associação de Futebol de Braga da mesma forma?
Continuei da mesma forma, claro.
O nervosismo é que foi aumentando à medida que se aproximava a Final Four.
Sim, comecei a ficar mais nervoso, mesmo lá no dia, quando se aproximavam as horas do jogo, mas a preparação foi tudo igual.
Vamos falar do dia especificamente, das horas que antecederam o jogo, falar do jogo também e do que se seguiu. De que forma é que foi feita a interação com o Fábio Veríssimo ou com os restantes elementos da equipa de arbitragem?
Nós chegámos lá na... foi quarta ou quinta-feira que recebemos um e-mail a dizer que íamos ser contactados pelo Fábio Veríssimo para combinar as coisas, os horários em que tínhamos que estar lá em Leiria.
3 dias antes, o jogo foi no sábado.
Nós fomos na sexta-feira, ficámos a estagiar no hotel. Depois no sábado fizemos a reunião preparatória do jogo, almoçamos com eles e depois foi a hora do jogo, foi mesmo incrível.
E nessas horas que antecederam ao jogo, sentiam também algum nervosismo por parte destes árbitros, neste caso da primeira categoria, ou não? Já estão habituados a este tipo de jogos, apesar de ser uma final?
Eu acho que eles estavam confiantes, eles poderiam estar nervosos, acredito que sim, mas...
Não demonstraram.
Mas não demonstraram muito, eles estavam confiantes e era, bora malta, nós conseguimos, vamos fazer, era mais dentro desse estilo.
O que é que vos foram dizendo ao longo dessas horas? Para estarem atentos a um ou outro pormenor? Até na própria reunião que houve sobre o jogo?
Sim, a reunião, na reunião estiveram presentes os dirigentes da Liga, polícia e todos os intervenientes necessários. Eu e o Diogo não participámos muito aí. Antes do jogo em si, definimos que equipa é que eu iria fazer levantar as placas de substituição, qual seria o Diogo, definimos isso. E pronto, disseram-nos para desfrutar muita experiência e sobretudo isso, não nos preocuparmos com nenhum fator e para desfrutarmos a experiência foi isso.
Portanto, vocês tiveram uma relação especial neste caso com a placa das substituições.
Sim.
Rezaram, passo aqui na expressão, para que não falhasse.
Sim, também.
Estamos a falar de um sistema eletrónico.
Uhum.
E como é que foi levantar a placa e perceber a reação dos adeptos, seja para a saída ou a entrada de um jogador, ou até para o tempo de compensação, porque às vezes sabemos que os adeptos consideram que é demasiado tempo ou menos tempo?
Sim, da minha parte, quando levantei pela primeira vez, pronto, estava ali nervoso, se ia correr bem ou mal, mas acho que foi...
Nada falhou.
Nada falhou.
E estar ali ao lado dos jogadores profissionais, da Primeira Liga, neste caso, também?
Sim, eu acho que isso é o que mais pede ali. Eu também, quando fui a levantar a placa, acho que não foi só na primeira vez, mas estava um bocadinho nervosa, porque é um método tão simples, mas...
Mas às vezes há falhas.
Sim, às vezes
até
há falhas.
Até nos campeonatos profissionais.
Sim, é uma coisa que não...
Que não
é nada complicado, não é? Levantar a placa, meter...
Mas é um simbolismo importante.
Sim, e naquele jogo, claro que estava mais nervosa, mas correu tudo bem. Claro que nós estarmos num local, num jogo, em tipos de jogos, não estamos habituados somente a ver em casa, a ver na televisão, e depois estarmos lá nós, fazemos parte daquilo, é um sentimento que não sei bem explicar, mas essa parte, estamos mesmo ali à beira dos jogadores, que estamos só habituados a ver na televisão, é... Não sei explicar.
E durante o jogo estiveram perto do quarto árbitro ou foram para outra zona?
Não, estivemos sempre ali perto, sim.
Portanto, à flor da relva.
Sim.
A ver tudo a acontecer nos bancos.
Sim.
E dentro do relvado, naturalmente. Há aqui um dado curioso, que estamos a falar de uma escolha para a final de dois jovens árbitros da Associação de Futebol Braga. O que é que isso significa?
Opa, espero que signifique que... Acho que significa que a F. Braga tem árbitros de qualidade.
E se não tem erro, também uma árbitra numa meia-final.
Na meia-final, sim. Também de Famalicão.
Famalicão, Inês Araújo.
Fica feita também essa referência à Inês Araújo, que teve numa das meias-finais. Portanto, em 6 jovens árbitros...
3
da Associação de Futebol de Braga. Diogo, que ensinamentos é que levas desta experiência?
A forma de... que os árbitros profissionais lidam com a pressão dos bancos, principalmente do quarto árbitro, a forma também como eles comunicam com os delegados.
E com os jogadores também.
Com os jogadores também.
E no teu caso, Inês?
Eu também subscrevo as palavras do Diego. Acho que é sobretudo a maneira de gerir o jogo. É uma coisa que eu sinto que às vezes tenho mais dificuldade nos meus próprios jogos, a parte mental e...
Quando falas na gestão do jogo, estás a falar especificamente...
De, nas relações com os bancos, normalmente são mais fervorosas e pronto. Vi como eles também, como árbitros de topo e como equipas de topo, como é que todos interagem entre si. Acho que ganhei mais, talvez, mais nica nesse sentido. Mas o que levo, sobretudo, é que acho que...
É uma experiência, e agora aproveito para fazer a pergunta que estava a pensar. Vocês querem que esta experiência seja algo mais do que apenas o momento em que estiveram perto da arbitragem de topo e, quem sabe, daqui a uns anos, estar lá mesmo a arbitrar o jogo?
Sim, no meu caso, sim.
É uma experiência... objetivo?
Sim, é fazer carreira com a arbitragem e chegar até... o mais alto que eu consegui chegar, não é? E este tipo de experiências são experiências que de facto alimentam sonhos. Estamos a conviver com pessoas que os árbitros são árbitros que tiveram com carreiras de topo, que concretizadas, e estarmos lá também mostra-nos que é possível, nós também podemos chegar lá. E é uma motivação extra e pronto, se fosse para definir, diria que coloca-nos mais perto do sonho, acho que é isso.
Sim, para mim também. Gostava de fazer, continuar a carreira de árbitro e chegar a mais longe, conseguir. E também viver Fábio Veríssimo e outros árbitros.
Estamos a falar de Fábio Veríssimo, árbitro primeira categoria, mas além disso é também internacional.
Sim, também sim. Internacional. E olhando para trás, ele também já foi como nós e alimenta-nos esse sonho também de... nós conseguimos chegar como ele, chegar ao topo como ele.
O sonho teve agora, como dizia a Inês, ou está agora mais perto de ser atingido depois desta experiência, mas puxando a fita atrás, ao início do vosso percurso, estamos a falar da Inês Pereira, que é natural de Amares, e o Diogo Ribeiro de Famalicão, portanto filiados na Associação de Futebol de Braga. E pergunto, há quanto tempo é que começaram esta experiência no mundo da arbitragem?
Tirei o curso na época 21-22. Já tinha assim o sonho de ser árbitro.
Porquê?
Não sei. Sei que em casa já pegava assim num apito, na varanda e assim, e fazia que estava a evitar jogos. Depois um árbitro que é de um... pertence ao meu núcleo e é árbitro de primeira liga, João Pinheiro.
Já esteve neste programa.
Também falei com ele também influenciou-me a entrar na arbitragem e foi quando eu me inscrevi para tirar o curso e entrar na vida da arbitragem.
Inês, normalmente os jovens e as jovens não andam com apitos ao pescoço quando são mais novos, andam mais com uma bola, se falarmos de futebol. No teu caso, como é que foi?
No meu caso, eu, ao contrário do Diogo, nunca fiquei uma pita em casa nem soprava à varanda. Foi uma coisa que surgiu muito de repente. Eu também tirei o curso na época 2021-2022. Penso eu que acabou mais ou menos por volta de fevereiro, ou seja, faz volta de 2 anos. Eu, a dada altura, quando comecei a entrar na minha adolescência, por volta dos 12, 13 anos, eu comecei a gostar muito de ver futebol. O meu pai vem em casa, o meu irmão joga, comecei a acompanhar muito. Em criança, até essa altura, nunca gostei, era a típica menina, 6 anos, que o meu pai estava a ver a televisão em casa e eu sou só rapazes a correr atrás da volta e
recusavas
da bola.
Recusavas o futebol à partida?
Sim, não era nada que me chamasse a atenção, até que, não sei o bem porquê, começou. Comecei a olhar e a pensar, ok, se calhar eu até consigo fazer disto alguma coisa. E surgiu a arbitragem. Eu também tenho uma amiga, também é da Damasco, que é a Liliana Almeida, que neste momento está observadora, concluiu a carreira de árbitra no ano passado, esteve nos nacionais, e ela também me deu muita motivação para ir.
Entraste em algum núcleo? O Diogo entrou, por exemplo, no de Famalicão, ou tem esse apoio, ou
foste diretamente? Eu estou no núcleo do Cava, E pronto, foi assim uma coisa que veio de repente, decidi tirar o curso. comecei a fazer os meus joguinhos e de facto é uma coisa que percebi que gosto e que acho que até combina comigo, com a minha personalidade. Acho que tenho, não sei se é jeito, mas
aptidão para
a arbitragem.
Vou querer falar daqui a pouco sobre as experiências em campo ou do lado de fora como árbitro assistente, nomeadamente na interação com os bancos, mas gostava de saber qual é que foi o vosso pensamento, a evolução do vosso pensamento em relação à arbitragem nos últimos anos. Ou seja, quando viam futebol ou começaram a ver futebol em criança ou mais na adolescência, na pré-adolescência, como dizia a Inês, sempre viram o árbitro como um gestor do jogo e como algo positivo para o jogo, uhum, ou inicialmente viam como algo negativo e que prejudicava a equipa X ou a equipa Y?
Não, eu sempre vi de uma maneira positiva, sempre como gestor do jogo.
Sim, também via como maneira positiva.
Mas pessoas da vossa idade, que não são árbitros, sim, lidam
tem,
de outra forma.
Sim, têm tendência para lidar de outra forma, sim. Mas sem árbitros também não há futebol, não é? E é isso que eu muitas vezes repito a colegas meus.
Portanto, vocês, sendo ainda jovens, já servem de alguma forma como defensores da arbitragem, porque é um tema recorrente no nosso, uhum, país, falar sobre o caso X ou o caso Y do jogo A ou do jogo B, e vocês tentam sempre dar a perspectiva do árbitro, ou da árbitra.
Sim, claro. Nós sentimos na pele, não é? Então já estamos... Sentimos um bocadinho do que os árbitros poderão sentir, e sabemos que às vezes as pessoas criticam sem razão, sem saber muito bem do que falam, e também tentámos explicar que nós também erramos e que, pronto, foi um erro, provavelmente não fez do propósito, certamente que não, e que temos todos o direito a errar, tal como os jogadores também erram, os treinadores também erram, toda a gente erra.
Estamos à conversa com o Inês Pereira e com o Diogo Ribeiro, jovens árbitros de 18 anos filiados na Associação de Futebol de Braga. Olhando para a vossa experiência em termos de arbitragem, e começando pelo Diogo, que tipo de jogos é que tens apitado? Sei que já apitaste como árbitro principal, também já estiveste na função de assistente. Como é que tem sido essa gestão desde que terminaste o curso?
Já fiz bastantes jogos.
Todas as semanas, praticamente?
Quase todas as semanas. 2, 3, varia sempre. Jogos que já fiz, pronto, desde benjamins até
séniores.
Séniores, intercalados entre árbitro principal e árbitro assistente.
Quando fizeste o primeiro jogo e depois se seguiram seguiu uma série de partidas, quais é que foram as principais dificuldades, ou se quisermos ver de outra forma, os principais desafios que sentiste? E que se calhar não estavas à espera? Porque acredito que na altura do curso já vos vão ambientando, pode acontecer uma determinada situação.
Como árbitro assistente, no meu primeiro jogo, ainda agora, mas já melhorei bastante. Os lançamentos, principalmente na segunda parte, como trocam de campo. No início confundia muito, errava muito. Como árbitro principal, foi o posicionamento de jogo em campo e a gestão disciplinar.
É preciso ter uma boa caixa torácica para aguentar um jogo.
Sim.
Tanto como assistente, como árbitro principal. Mas árbitro principal é preciso saber, obviamente, pisar determinados terrenos para que essa gestão do ponto de vista físico seja feita da melhor forma possível. Inês, no teu caso, como é que experienciaste os primeiros momentos?
Eu, como o Diogo, também já intercalo entre assistente e árbitra principal, também já fiz de benjamins a séniores. A assistente, as principais dificuldades foi com o primeiro assistente, no banco, porque o primeiro assistente também deve ajudar o árbitro na gestão do jogo, nomeadamente nos bancos, e é essa a principal dificuldade que por vezes se impõe. Como árbitra principal, no início, também foi um bocadinho ali o posicionamento, acho que já melhorei nisso, já não é tanto, é mesmo também a gestão disciplinar e a gestão do jogo.
Vocês têm feito, enquanto árbitros principais, futebol 7 ou já fizeram futebol 11 ou futebol 9?
futebol 7, futebol 9 e futebol 11.
Os três.
Até, eu fiz até juvenis este ano, ainda estou, mas estou com... acho que ainda vou chegar a fazer júniors até ao final do ano.
Já fiz também até juvenis.
E como é que é lidar com diferentes idades? Estamos a falar de juvenis, que são jovens ligeiramente mais novos que vocês. Sim. Depois temos crianças, no caso de Benjamins, por exemplo.
Nos Benjamins e nas camadas mais jovens, nós devemos adotar sobretudo uma postura pedagógica. E normalmente é calmo, os miúdos ainda não, ao contrário de casos mais velhos, ainda não têm muito a questão de resmungar e de contestar as decisões.
De enganar o árbitro, sim, com uma simulação.
Nosso papel, pelo menos o que tento fazer é... E também ensinar, na questão dos lançamentos, elas às vezes não lançam bem, eu mando repetir para eles também irem aprendendo.
Pedagogia.
Sim.
Crianças que saltam a lançar e não podem, não é?
Sim.
Por exemplo.
Sim. Iniciado juvenil já há mais a questão do quererem contestar muitas decisões, e aí já é um bocadinho mais complicado de gerir, de mostrarmos o nosso ponto de vista e fazer com que o jogo corra tudo dentro do possível calmamente e sem nenhum incidente.
Já tiveram de expulsar alguém?
Sim, já. Sim.
E como é que foi a primeira expulsão? Hesita-se por ser a primeira?
Eu hesitei um bocadinho. O primeiro
também
cartão vermelho...
Há lances que são demasiado evidentes, todos que...
Sim, o primeiro cartão vermelho é sempre aquela coisa de ainda tens assim um bocadinho de receio de mostrar os cartões. Depois de tu ires mostrando, já é mais banal.
É como o ketchup, não é? Custa é sair a primeira vez. Isto citando o Van Nistelrooy, um antigo jogador neerlandês que usou essa expressão, e o Ronaldo mais tarde. Copiou, tinham sido colegas no Manchester United. Olhando para as bancadas, pais, mães, familiares, amigos, não ouvem só palavras simpáticas?
Pois não.
Eu acho que não.
Ou nunca ouvem palavras simpáticas?
O costume é não ouvirmos palavras simpáticas.
Conseguem ouvir? Ou dá para passar completamente ao lado?
Eu, como árbitra principal, não ouço praticamente nada. Ou ouço muito pouco. Se tiver árbitro assistente e estiver no lado das bancadas, aí já ouço, mas não é nada que me afete. E normalmente...
Nem no início?
Não, acho que não. Mesmo no início acho que não. No início acho que nem ouvia. Não ligava. Sempre foi assim, nunca... Eu já sabia quando entrei no que é que também me ia meter. Já sabia que isso era... Eu falo nosso cada dia.
E adivinho eu, vocês vão confirmar ou não, que familiares e amigos também torceram o nariz quando disseram que queriam ser árbitros, ou não?
Familiares não.
Mas avisaram pelo menos que das dificuldades que iam ter, até do ponto de vista da crítica.
Sim. Os meus pais avisaram, mas lá está, eu já estava consciente sobre isso. Eles motivaram-me até. Nunca... tentaram desviar nem me desmotivar, bem pelo contrário.
Diogo, já tiveste alguma situação mais complicada na gestão com os adeptos?
Não tive. Como a Inês, como árbitro principal, eu não notamos tanto os adeptos, as pessoas na bancada. Como árbitro assistente, do lado da bancada, houve sempre alguma coisa, mas... Nunca entro cá para dentro, estou ali concentrado no jogo, é o foco, e esqueço as pessoas à volta.
Sim.
E tive sempre o apoio da família.
Olhando para a experiência ainda curta na arbitragem, na vossa opinião, o que é o pior e o que é o melhor da arbitragem?
O pior acho que é mesmo as faltas de respeito que lhes estão associadas, e estamos a falar há bocado dos adeptos, e adeptos, treinadores, às vezes dizem coisas que não passam pela cabeça de ninguém. Duvido que o árbitro, parece que ao árbitro podemos dizer tudo o que nos apetece, ele nunca deve ser o descarregar de emoções, e
é o caminho mais fácil.
É o caminho mais fácil. E isso é o pior mesmo, porque vemos ali o pior do ser humano quando, quando tomam determinadas atitudes.
E já sentiste algum tratamento por ser mulher?
Eu acho que eu acho que por ser mulher os jogadores não respeitam tanto, e mesmo não respeitam tanto, não confiam sobretudo, não confiam tanto nas nossas decisões.
Acham que sabem mais do jogo do que vocês?
Sim, acho que pensam que por ser mulher se calhar nós não sabemos mais e contestam mais, talvez. Não temos o mesmo respeito.
Eu
sinto
mudar.
Isso. Muitas vezes estou a fazer, tomar alguma decisão e até os meus colegas dizem: oh, isto é porque tu és mulher. Por outro lado, se calhar, às vezes, dependendo das camadas, por exemplo, os treinadores podem se calhar ter mais cuidado, mais calma, mas o que eu noto sobretudo é que os jogadores não respeitam tanto a minha palavra.
Sim, a parte pior é mesmo a falta de respeito, tanto dos jogadores, os elementos das equipas técnicas e da bancada. E
faço a mesma pergunta por serem jovens. Se sentem que há maior grau de desrespeito por não serem tão experientes nesta área?
Sim, isso também, também influencia por sermos jovens, sim.
Sim.
E o melhor?
Melhor é as amizades que se constrói, tanto nós como os árbitros todos, e mesmo nos jogos também as amizades, se calhar com alguns jogadores ou intervenientes do jogo. Sim, também fica ali alguma amizade.
Já fizeram jogos em que estavam nas equipas amigos ou colegas de escola?
Sim.
Já aconteceu?
Sim. Sim.
É estranho ou não? Ou rapidamente se esquece quando o jogo começa?
Eu acho que é mais estranho para eles do que para nós. Eles veem-nos e pronto, é, oh, está ali ela. Para mim não afeta muito. O jogo é exatamente o mesmo.
Sim, para mim também não afeta nada. Estou ali para dirigir o jogo. E tudo o que é, pronto, as amizades que nós conhecemos ficam de parte só depois no final do jogo ou até passado.
Exatamente.
Um dia.
Olhando para aquilo que já referiram e as ambições que têm no mundo da arbitragem, há naturalmente uma gestão que é necessário fazer com os estudos. Ambos estudam, certo, nesse momento. Pergunto de que forma é que vão equilibrando as coisas, porque fins de semana são muito complicados para estudar, para conviver, eventualmente com amigos e família. De que forma é que vão organizando o tempo para ser o menos custoso possível, tanto num caso como no outro?
Sim, eu estou no 12º ano, vou para a universidade. No ano passado foi muito complicado ter essa gestão, porque o 11º ano é um ano muito exigente. Eu também tenho muitas ambições a nível escolar. Este ano, o 12º, a nível, por exemplo, carga horária é mais leve, então tem sido mais fácil fazer essa gestão. Os fins de semana, há fins de semana em que não pego nos livros, nada. Nós, às vezes,
estamos a falar de 3, 4 jogos, no máximo?
Não, às vezes temos pai 5.
Sim. Ou pode ser mais do que isso?
Pode ser mais do que isso, dependendo dos fins de semana. Há fins de semana, se calhar, só fazemos 2 ou mesmo 1, mas há outros em que fazemos 5, lá está. E
quase que nem dá para ir a casa.
Não dá para almoçar, ir a casa, temos que almoçar. Se for aqui, é almoçar ali, aqui num centro comercial, e nem do resto da... Não dá para fazer nada. Agora, é durante a semana, tem que haver uma boa organização, sim.
No teu caso, Diogo?
Eu estou a acabar o 12º, curso profissional e de programação de computadores. Ainda estou assim um bocado indeciso se vou continuar a estudar ou se vou entrar no mercado de trabalho. Mas faço uma gestão... estou atento nas aulas, faço o meu estudo durante a semana, que é para depois ao fim de semana ter mais tempo para os jogos, para
a
arbitragem.
Mas é preciso também preparar os jogos.
Sim.
Sim. É sobretudo.
É mais do ponto de vista físico ou mesmo ao nível da análise das equipas também, nesta fase?
Para mim é mais a análise das equipas. Nós recebemos a nomeação uns dias antes, depois temos que fazer toda a gestão de contactar quem vem connosco, se formos lá nos árbitros principais, ver como é que vamos apanhar, onde é que é o local, ver os pontos principais de cada equipa. A nível físico há...
E quando falas dos pontos principais, é se é uma equipa mais indisciplinada, a sim, classificação, sim, e o que é que aquele jogo pode implicar.
Sim. Uhum.
É sobretudo desse ponto de vista.
Sim, sim.
E a nível físico, treinam também semanalmente?
Sim.
Quantas vezes por semana?
É assim,
eu tenho treinos à segunda e à quarta.
Sim, no meu núcleo também é. Eu faço também ginásio, então... Também depende muito das semanas. Quantas vezes é que, por exemplo, na semana passada a ginásio não fui nenhuma vez. Mas pode haver semanas em que vou lá a quatro, mas lá está, isso depende muito.
O Diogo já falou, no teu caso, Inês, o que é que pretendes seguir depois de terminares o secundário?
Eu estou um bocado indecisa, honestamente. Eu pensei em tirar a engenharia biomédica aqui no Minho. Também ando a pensar em bioengenharia, mas isso só na Universidade do Porto.
Mas está ligado a essa área?
Sim, não queria muito ir por medicina.
Não
queria
tem
mais
algum
tempo. Sim, ainda tenho algum tempo, mas tenho que também tomar a decisão. Mas vai ser assim uma engenharia ligada assim às disciplinas de biologia, química, por aí.
Há pouco já falámos disto de uma forma vaga, diria, mas mais concretamente. Tem o sonho de ser árbitros profissionais?
Sim.
Sim.
É um caminho que está a fazer na arbitragem, já temos alguns casos de árbitros profissionais que podem ou não conciliar com outra atividade, mas há esse objetivo claro.
Sim.
Sim.
E agora, no caso da Inês, porque é comum nas árbitras haver uma gestão entre as competições femininas e as competições masculinas, o que é que pretendes fazer desse ponto de vista? É o que surgir em termos de oportunidades
também.
É mais
por aí.
Porque
sim.
Neste momento estão nos quadros da F Braga.
Sim, e tal.
E depois o objetivo seguinte, ou um dos objetivos seguintes, é ficar nos quadros da FPF, da Federação Portuguesa de Futebol,
sim,
em termos de competições nacionais.
Uhum. Lá está, de feminino e masculino, é mais como o que me surgir, ou como for. As oportunidades que tiverem, não aponto logo assim um caminho por onde vá, é mais sobretudo do que poderá ser.
E até recordando a entrevista que fizemos à Andreia Souza, árbitra assistente internacional, que também vai gerindo a sua atividade, estando já num nível muito alto entre o futebol profissional masculino e o futebol feminino. De resto até foi a primeira mulher a fazer parte da equipa de arbitragem de um jogo de Primeira Liga. Portanto, há um sem número de oportunidades, obviamente, que podem surgir e em cada momento vais avaliar da melhor forma.
E saber agarrá-las também.
Saber agarrar. Não é muito comum termos jovens, crianças, a dizer que o meu ídolo é o árbitro X, o árbitro Y. Vocês têm claramente referências?
Eu tenho.
Sim, eu também tenho.
O Diogo é o João Pinheiro?
João Pinheiro e Artur Soares Dias. Para mim são...
Sim, também
seja,
apontaria esses dois.
Artur Soares Dias considerado o melhor árbitro na época passada e o João Pinheiro
nas duas épocas anteriores.
E em termos de futuro da arbitragem, o que é que perspectivam a nível global? Fizeram o curso recentemente. Sentem que há cada vez mais jovens a quererem ser árbitros ou árbitras? Ou é uma tendência que tem vindo a diminuir?
Sim, acho que tem aumentado. O número ainda não é suficiente.
Sim, mas está.
Mas está pronto, a evoluir aos poucos.
Vocês fizeram o mesmo curso?
Sim.
Na mesma altura?
Sim.
E quantos árbitros ou aspirantes árbitros estiveram no curso?
É assim, eu fiz no núcleo de Cávado. Ele fez no Clube Famalicão, no meu, talvez na minha altura, talvez fôssemos uns 15, apontaria para uns 15 por aí, mas não.
Concluíram todos?
Não, Não concluíram todos. Penso que não, e mesmo
no, no meu também não. Deixou também para aí uns 15, por aí. Só ficamos para aí 7, não ficamos assim.
No meu caso acho que ficaram mais, mas sim, não ficou toda a gente.
Última pergunta, é a mesma para os dois. Se tivessem de escolher um jogo ou uma competição, qual seria para estarem presentes como árbitros? E se árbitros principais ou assistentes?
É na Champions, não é, Diogo?
Sim, claro.
Acho que sim.
É a Liga dos Campeões? Mais do que um Mundial ou um Europeu? Claro que sim. Se pudessem ser as duas coisas.
Sim,
se
mas, as duas acho coisas, que, era bom. Mas acho que é a Champions, sim.
Ouvir o hino.
Se for árbitra principal, é um bom sinal, não é? Já a árbitra assistente é um ótimo sinal. Talvez lá está a árbitra principal, mas se for a árbitra assistente, ou quatro árbitros, já ficaria muito, muito realizada, muito feliz.
Sim, também o jogo da Champions.
Muito obrigado, Diogo Ribeiro e Inês Pereira, jovens árbitros que estiveram há cerca de um mês presentes na final da Taça da Liga e entre Sporting Braga e Estoril Praia, no apoio à equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinho.